Bom dia, o meu nome é nutricionista Laís Benvenu e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a parte gestacional, a parte da gravidez. Como é a nutrição mais adequada na gestação, na pré-gestação, na pós-gestação? Que fatores envolvem o aumento ou a redução da fertilidade para que se possa vir a conceber uma nova vida? Quais os fatores que mais interferem negativamente na gestação, que podem trazer riscos, enfocando mais na parte nutricional, apesar de termos outros fatores. Então, a nutrição ideal para uma gestação bem-sucedida é quando inclui quantidades adequadas de vitaminas, minerais e nutrientes fornecedores de energia necessários. Pelo fato do bebê em desenvolvimento depender exclusivamente do que a mamãe come, simplesmente não há outro meio de adquirir nutrição no útero. No entanto, em algum ponto de deficiência nutricional, pode ocorrer parto prematuro. Após o nascimento, a amamentação durante a nutrição de qualidade continua o processo de fornecer bloqueios de construção nutricional para o desenvolvimento máximo do cérebro e para o crescimento de todos os órgãos do bebê. Esse período, na experiência humana, que é de gerar um novo ser, estabelece saúde de gerações futuras. Ou seja, a qualidade e a quantidade de nutrição no útero para o bebê em desenvolvimento surge como uma explicação para doenças que se manifestam na vida adulta. Temos hoje algumas situações bem importantes da nutrição e do estilo de vida relacionados à prontidão reprodutora e fertilidade. O guia da pré-concepção é fundamentado nos achados de que muitas mulheres iniciam uma gravidez com uma ingestão abaixo do ideal. Foi feito um estudo com 249 gestantes na primeira visita de pré-natal e se detectou que haviam deficiências nutricionais importantes para uma pessoa que estava gestando. Portanto, é ideal que se faça a suplementação com multinutrientes, além de uma alimentação equilibrada para que essa gestante tenha uma gestação tranquila e segura e forneça todos os nutrientes que o bebê precisa. Falando um pouquinho de infertilidade, nós temos inúmeros fatores, tanto masculinos quanto femininos, mas podemos ter relacionado ao índice de massa corporal extremo em qualquer um dos parceiros, a infertilidade. Mulheres com um percentual muito baixo de gordura apresentam frequentemente déficits de ovulação. As mulheres em risco incluem aquelas com regimes de exercícios em excesso e distúrbios alimentares, ou ambos. As mudanças dietéticas são mostradas para diminuir distúrbios. Um estudo de 2009 apontou que a deficiência de vitamina D em mulheres e homens e também a deficiência de cálcio em homens pode dificultar a fertilização natural. A recomendação para que essa fertilidade fique aumentada é que se ingira uma dieta com baixa carga de glicose, então de açúcares e de alimentos formadores de glicose, como farinhas, pães, massas, batatas, e com uma quantidade adequada de ferro, de fontes vegetais e naturais, como as carnes, além de praticar atividades físicas moderadas. Outro fator que é bem importante citarmos é a exposição a nível de toxinas elevados, tanto de metais pesados quanto cigarro, bebidas alcoólicas, podem dificultar a questão da fertilidade. Existe uma informação acerca da cafeína, que a ingestão das mamães de cafeína e a relação de infertilidade estão frequentemente sendo discutidas. Alguns estudos, eles indicam que a ingestão de cafeína aumenta o índice de aborto e resultados adversos na gravidez. Entretanto, para quem tem um certo receio de ingerir cafeína, tanto na fase pré-concepcional, que é antes de engravidar, na gestação, aponta-se que bebidas cafeinadas, elas não causam grandes efeitos. Porém, se a gente conseguir restringir a volumes pequenos, então o excesso delas pode sim causar algum tipo de problema. O ideal é que se ingira outros tipos de líquido, como produtos lácteos, sucos naturais e água em si. Muitas vezes, a obesidade é correlacionada ao cuidado de saúde precário antes da gestação. Tentativas de perda de peso mal sucedidas e pouca orientação para a perda de peso antes da gestação podem interferir negativamente neste período. As mulheres obesas têm maior probabilidade de pré-diabetes ou diabetes na concepção. Também têm índices mais altos de anomalias congênitas. Então, reduzir a obesidade no período anterior à concepção pode diminuir grandiosamente o risco de defeitos ao nascimento. A síndrome do ovário policístico afeta de 5 a 10% de mulheres em idade fértil. Esse cisto altera um equilíbrio hormonal e acabam interferindo na gestação. O hipotireoidismo também reduz a fertilidade, portanto, é importante que se trate. Existem também algumas evidências que dizem que gestante que não tem hipotireoidismo tratado podem ter um nascimento prematuro dos seus bebês ou baixo peso ao nascer. O estresse em geral do corpo, que são condições adversas que foram citadas anteriormente, esgota o armazenamento de nutrientes e contribui para complicações para gestar e ao gestar. Uma dieta saudável, rica em alimentos antioxidantes e um programa de exercícios adequado ajudam as mulheres para preparar uma gravidez com resultado ideal. Na gestação, existem mudanças importantes de todos os sistemas da mulher. O volume sanguíneo aumenta cerca de 50% do volume total ao final da gestação. Isto resulta em diminuição de hemoglobina, albumina sérica e outras proteínas e vitaminas. A diminuição da albumina pode ser resultado do maior acúmulo de líquido, do edema, do inchaço. A redução das vitaminas hidrossolúveis torna difícil a determinação de um consumo inadequado ou de um estado nutricional deficiente. Por outro lado, as concentrações sanguíneas de vitaminas lipossolúveis e outras frações lipídicas, como os triglicerídeos, o colesterol e os ácidos graxos, podem aumentar. Quanto à função cardiovascular e pulmonar, o trabalho cardíaco aumentado acompanha esse período. E o tamanho cardíaco aumenta cerca de 12%. A pressão diastólica diminui durante os primeiros 2 trimestres em decorrência da vasodilatação que a mamãe tem. E o edema leva às extremidades inferiores, pés e pernas. É uma condição bem normal na gestação, resultante desse trabalho. O retorno sanguíneo das pernas para o coração diminui, levando a uma diminuição do trabalho cardíaco. Há uma queda de pressão sanguínea e ao inchaço dos edemas. O edema fisiológico leve nas extremidades está associado a bebês levemente maiores e taxa menor de prematuridade. Tá? As necessidades de oxigênio materno aumentam, por isso que a gente cansa mais, fazendo a gestante sentir-se muitas vezes sem fôlego. Além dessa sensação, encontra-se o útero em crescimento, empurrando o diafragma. E isso faz com que a respiração fique mais dificultada. O sistema digestivo se modifica de várias formas. No primeiro trimestre, náuseas e vômitos podem ocorrer seguidos de um aumento de apetite. Desejos e aversões a alimentos são comuns. As concentrações de progesterona aumentado relaxam o músculo uterino para possibilitar o crescimento fetal, enquanto reduz a mobilidade do trato gastrointestinal. Isso frequentemente modifica a absorção de água e resulta em prisão de ventre. Além do relaxamento do esfíncter esofágico inferior e a pressão do estômago por causa do útero em crescimento, podem causar regurgitação e refluxo, bem comum chamado azia. O esvaziamento da vesícula se torna mais eficiente por causa do efeito da progesterona. A constipação ou prisão de ventre e a desidratação também são fatores conhecidos para o desenvolvimento de cálculos. Durante o segundo e o terceiro trimestre, o volume da vesícula aumenta quase duas vezes e sua capacidade de se esvaziar eficientemente é reduzida. Portanto, não é incomum que as gestantes possam ter cálculos biliares. A doença celíaca afeta aproximadamente uma em 333 pessoas. Ela afeta adversamente a fertilidade e a absorção de nutrientes. As mulheres que têm este problema têm um risco aumentado de aborto e de parto prematuro. Alguns suplementos pré-natais podem conter glúten ou ligantes de trigo e devem ser evitados. Portanto, sempre é importante diagnosticar problemas prévios para que sejam tratados de forma coerente e adequada. A placenta produz diversos hormônios responsáveis para regular o crescimento e o desenvolvimento fetal dos tecidos maternos. É a que leva nutrientes, oxigênio e produtos residuais também. Danos à placenta comprometem de forma pontual a nutrição fetal, independente de quão bem nutrida a mamãe possa estar. Os danos da placenta podem ser resultado de pobre placentação no início da gravidez ou de pequenos infartos associados a distúrbios que podem ocorrer na gestação e hipertensão. Uma placenta pequena possui uma área de superfície menor, com capacidade funcional reduzida. Portanto, é importante verificar isso com o médico antes de gestar. Em relação à função renal, aumenta-se em torno de 50% a taxa de filtração glomerular, embora o volume de urina excretada a cada dia não seja aumentado. O volume sanguíneo aumentado resulta desta taxa de filtração glomerular aumentada, com creatinina sérica e concentrações de nitrogênio na ureia mais baixos. Pequenas quantidades de glicose podem aumentar o risco de infecções urinárias. As gestantes podem ter infecções urinárias com maior frequência. O ambiente intrauterino não tão ideal, resultando de algum tipo desses problemas, de alterações nesses sistemas, pode ter uma influência negativa no desenvolvimento do bebê. Portanto, a meta é que a gente deixe tudo da forma mais saudável possível. Em relação ao efeito nutricional sobre o resultado da gestação, precisamos colocar algumas situações importantes, que seriam o baixo ganho de peso durante a gestação, além do baixo IMC ao gestar, podem trazer riscos pontuais em relação ao bebê crescer e nascer de forma reduzida. E o excesso de ganho de peso, bem como o IMC, o peso pré-gestacional aumentado, traz um risco muito maior de bebês grandes ao nascer. E além disso, o ganho de peso aumentado e o IMC aumentado acarretar doenças gestacionais bem comuns, como hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, resistência à glicose, à insulina e também diabetes. Portanto, existem metas de ganho de peso importantes a serem definidas quando se entra numa gestação. Com base nisto que conversamos, sabemos que o corpo da mulher muda amplamente e nós precisamos ter um controle tanto dos nutrientes ingeridos antes para que a fertilidade seja plena e ela possa gestar, quanto dos nutrientes e alimentação ingerido durante, para não desencadear processos que já são comuns, como azia, constipação, dificuldades digestivas, como também a gente precisa ter a questão posterior já pensada. Então, não podemos deixar que esse bebê venha a ter distúrbios genéticos no futuro pela questão gestacional, bem como não podemos aumentar os riscos devido a uma má nutrição, em excesso ou em falta. Portanto, procure sempre o seu nutricionista, ele pode lhe orientar adequadamente sobre o que você deve comer, o que você não pode comer e sobre a questão de quanto ganho de peso é ideal para você. Essa monitorização ajuda bastante. Quem falou com vocês foi nutricionista Laís Benvenu, me coloco sempre à disposição. Eu atendo na clínica multidisciplinar Psicomed. Tenham um bom dia!